E Jesus diz uma coisa interessante lá no capítulo 8 de João, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31. Ele diz lá no texto de João 8, 31, a gente conhece o 32, conhecereis a verdade vos libertará. E esquecemos do 31, no qual o Senhor, ele fala que se os meus ensinamentos permanecerem em vós e as minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Isso é maravilhoso. A verdade vos libertará. Há um conceito de liberdade e grandes estudiosos, o próprio Jesus diz que a liberdade está em permanecer nas palavras dele, nos ensinamentos dele. Ele diz que se você fizer o que ele manda, você vai ser chamado de amigo. Lá em João capítulo 15, altura ali do versículo 14, maravilhoso. Um filósofo muito conhecido, Kant diz que só existe liberdade na não liberdade. O ser humano só é livre quando ele é prisioneiro de algo. Porque a liberdade sem fronteira, sem lei, ela chega a ser a libertinagem. Isso eu estou introduzindo para a gente entrar no texto da crucifixão ou crucificação e você entender o real propósito da cruz. Capítulo 23, versículo de número 26, por favor. Diz assim: enquanto o conduziam, eles agarraram um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Não chorem por mim. Crucificação, cruz. Diga bem alto, assim para você mesmo, mas diga para bem alto. A salvação está na cruz. Verdade. Mas qual cruz? Na cruz. Nesse fatídico dia, no início desse dia, começou uma movimentação entre Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, o Sinédrio e os principais ali em Jerusalém para matar Jesus. E eles articularam junto com um dos discípulos, um dos apóstolos, diga para o irmão que está do seu lado: cuidado, a traição não vem de longe. Vem do lado. Quem trai, anda com você. Se não andasse com você, não era traição. As pessoas, o que traiu, o que negou e o que duvidava, andava com Jesus. Não foi de fora. Os de fora só gritaram: crucifica. Mas quem colocou ele no estado de crucifixão foi Judas, o Iscariotes. Judas não era qualquer um, ele era um apóstolo que andava do lado, não era só um apóstolo, ele cuidava das sacolas do dinheiro, ele cuidava das bolsas do dinheiro, ele era tesoureiro desse ministério. O próprio Jesus e os próprios apóstolos o pegaram várias vezes, roubando. Em Lucas 22, você vai encontrar essa fala, que Judas furtava da sacola das ofertas. Nessa articulação, armaram uma situação para prendê-lo e foram lá no Getsêmani, no lagar de sangue, e prenderam Jesus. Levaram Jesus perante Herodes, ao Sinédrio, e depois colocaram Jesus perante Pôncio Pilatos. Sempre quando colocarem você diante de alguém que pode decidir, esse alguém vai lavar as mãos, vai sempre jogar uma desculpa. Se é o patrão, vai jogar para o RH. Porque ninguém gosta de assumir responsabilidade. Sempre vai ter uma transferência de culpabilidade, de culpa. Então, armaram. Naquele dia era sabido, era uma tradição, por ser os dias das Páscoas, os dias que estava sendo comemorada a Páscoa, né? Aquela semana maravilhosa, semana de festa. Era tradição soltar um homem, então trouxeram lá Barrabás, um assassino conhecido. Ele havia matado soldados romanos, que era um crime inafiançável, um crime imperdoável para Roma, mas era o que tinha para aquele dia, obrigado, então colocaram ali. E a multidão, diga assim, para com isso. A voz do povo não é a voz de Deus, é a voz do povo. Olha a caca que está aí na presidência agora, foi a voz do povo. Só esse mês eu demiti mais de 100 funcionários de empresas. Só esse mês. As empresas que eu dou consultoria e eu também faço demissões, infelizmente, eu já demiti mais de 100 funcionários esse mês e pessoas de altíssima competência. É triste. O que o ano passado estava dando trabalho para contratar funcionário, esse mês você está, né, esse ano está mandando embora as centenas. A voz do povo não é a voz de Deus, é a voz do povo. Não coloque Deus nessa caca. Porque foi o povo que gritou: crucifica. Sempre quando você estiver no momento mais difícil da sua vida, sempre que você estiver na noite mais escura, sempre quando você estiver naquele momento mais difícil, pode ter certeza que muitos se levantarão contra você e dirão: crucifica. Seus amigos, seus colegas de trabalho, seus parentes, às vezes seu cônjuge, às vezes seus filhos vão dizer para você: crucifica. Que é a saída mais fácil, diga assim, é a saída mais fácil. Tomar decisões, assumir responsabilidades é difícil. Não é fácil. Jesus é condenado e ele é condenado a uma pena capital, a pena de morte. E não só uma pena de morte, mas uma das piores penas de morte que existia à época. Um sistema de assassinato, um sistema de matar, uma execução que tem sua origem na Pérsia e é importada por Alexandre o Grande e incorporada ao sistema de morte romana, que é a crucifixão, crucificação. A crucificação consistia e consiste ainda até os dias de hoje em algumas etnias é praticada. É uma morte lenta, dolorosa, sentida e ela é por esgotamento físico, mental que leva à asfixia. O quadril e as pernas vão ficando tão pesados, o cansaço do corpo é tão grande, a dor, o desfalecimento. É uma morte que ela não é imediata, ela leva até 3 dias, 4 dias, ela leva dias, não só horas. O por ser um local específico e ter cultura específica, ali naquela região não deixavam passar de um dia para o outro, então eles quebravam as pernas, os joelhos. Quando estava chegando o fim da tarde, cerca de 3, 4 horas da tarde, o soldado encarregado da morte, o executor, ele passava com um pedaço de pau muito pesado e ele dava nas canelas e nos joelhos do condenado para que quebrasse as juntas e o corpo caía e a morte era em poucos minutos, máximo uma hora por asfixia. Sendo condenado, os condenados ali naquele caso, nesse dia específico, foi condenado 3 homens. Jesus, o Nazareno, Jesus, o Cristo, que já havia sido açoitado, que já havia apanhado com a cana, com o caniço, que havia sido cuspido, que havia sido esbofeteado, que tinha sido despido e a sua roupa tinha sido tirada à sorte entre os soldados que ali estavam. E mais 2 ladrões, 2 reconhecidos ladrões, 2 criminosos, malfeitores. E aqui começa a palavra para que você reflita. E eu quero perguntar para você, igreja, quantos condenados tinham? 3. Diga assim, 3. Os 3 foi condenado ao quê? À crucificação. Os 3, ao ser condenados, os 3 foram colocados para carregar suas cruzes. Cada um para carregar sua cruz. Os 3 saíram do mesmo lugar para o mesmo lugar. Eles saíram do lugar da condenação, do açoite, da preparação. Os 3 foram diretos para o Gólgota, a montanha da caveira, o Monte Caveira, lugar da morte. Os 3 começaram o mesmo caminho, a Via Cruz, o caminho doloroso. Dado momento, chegaram, agarraram um cidadão lá, um certo sirineu chamado Simão, pegaram a cruz de Cristo e colocaram nas costas dele para que Jesus estava muito, muito, muito açoitado. Ao chegar no Monte da Caveira, os 3 foram crucificados. E ao estar na cruz, começou uma pergunta, um diálogo, começou algo. Um dos ladrões se volta para Jesus e diz: Tu não és o Cristo, Filho de Deus? Salva-te e salva nós também. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já perguntou em algum momento da sua vida, cadê Deus? Ah, se o Senhor existisse, a minha vida não estava assim. Se o Senhor existe, por que está acontecendo isso? O Senhor existe, por que tem ladrão, bandido, assassino? Por que mataram aquelas crianças? Por que há tanta dor, tanta doença, tanto sofrimento na vida? Ah, mas se o Senhor existisse, por que o fulano faz isso? Por que eu estou assim? Alguma semelhança dessa pergunta com a pergunta daquele ladrão que está na cruz? O Senhor é o Cristo? Por que o Senhor não se salva e salva nós também? Será que em algum momento a gente não se colocou no mesmo lugar desse ladrão e questionou a existência de Deus? Hoje nós temos nos ministérios, no nosso ministério, em vários ministérios, muito crente frouxo, muito crente fraco. Muito crente raso, muito crente descrente. Crentes questionadores da sapiência de Deus, da existência de Deus, do poder de Deus. Mesmo continuamente vendo milagres. Mesmo continuamente vendo que o poder de Deus está ali. Mesmo continuamente sabendo do milagre da vida. demos muito valor à liberdade num momento que não podíamos ter mais, né? Nós tivemos aí o momento dos ocases, né? Ou dos decretos. E vemos esses movimentos, né? Talvez você já se pegou vendo ou fazendo isso. E o outro lado, à direita de Jesus, tinha um outro ladrão, que ele, vendo Jesus, ele diz: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A cruz de Cristo, a cruz de um ladrão e a cruz de outro ladrão. Ambas são cruz. Ambas são lugar de morte. Ambas também são lugar de salvação. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é muito sério. A palavra de Deus diz: Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito deseja o que é contrário à carne, de forma que isso se opõe para que não façais o que quereis. Pois se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Só tem um jeito de não estar na lei, é andar no Espírito. O Senhor não extinguiu a lei. Jesus é o cumprimento da lei para aquele que anda em vida. Não há condenação para quem anda nele, para quem anda no Espírito. Nós temos aqui uma cruz de graça, para você entender, uma cruz da graça, que é a cruz de Cristo. Nós temos uma cruz de misericórdia à direita, que é a cruz do ladrão arrependido. E nós temos uma cruz da condenação, do fogo e do danar do inferno, que é a cruz que está à esquerda, que é do ladrão, que mesmo frente à morte, mesmo frente à dor, não se arrepende em momento nenhum. Sabe aquela pessoa que ela está apanhando, sabe aquela pessoa que ela está morrendo, aquela pessoa que está doente, está no fundo do poço, está cada dia mergulhando mais, parece tatu mergulhando no barro, não se arrepende. Mas temos a cruz da misericórdia, que é aquele que mesmo crucificado, ele olha e diz para o outro: nós estamos aqui e merecemos estar aqui, mas este não fez nada. Este homem é santo. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus faz uma coisa fantástica. A cruz é lugar de perdão, a cruz não é lugar de jogar pedras, cruz não é lugar de jogar maldição. Jesus na cruz, ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que faz. Ele está dizendo para aqueles que estão lá, os seus algozes, para todos aqueles que levaram ele à cruz, dizendo para eles: Senhor, não impute a eles esse pecado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: frente a uma raiva muito grande, a uma perda muito grande, você libera perdão ou joga maldição? O que você faz? É o que deveríamos fazer. Nesse momento da cruz, nos encontramos de forma ao espelho. Às vezes queremos viver uma fantasia, uma história de contos de fada. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Enquanto o espelho estava falando para aquela rainha, estava tudo tranquilo, a adolescente filha daquele rei estava lá. E o espelho estava: não, em todo reino não existe ninguém mais bela do que você. Até que um dia o espelho resolveu mostrar aquilo que o espelho nos mostra o tempo todo. As nossas rugas, os nossos cabelos brancos, as birruguinhas, o dente já cariado ou ruim. Os sinais da idade. Aí você pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? O espelho vai sempre devolver a imagem que recebe, e ele diz: olha, Existe. Tem aquela fulana lá. E a gente sempre tende a destruir aquilo que nos constrange. Hoje, as mulheres e os homens fazem isso com os putox. As mulheres e os homens fazem isso com as cirurgias plásticas, com as tintas 0.6, 6.0, né? As maquiagens. Agora tem uns fios que as mulheres e os homens prendem o rosto, assim, um negócio que esticadinho, você não tem noção, dói, mas que estica. Cabelo postiço, cinta para apertar aqui, short para grudar as pelancas ali, e o negócio vai indo, porque a gente não gosta dos sinais da idade. Jesus faz uma coisa que constrange demais. Jesus, frente a um grande amigo, Lázaro, alguém que ele amava demais. As irmãs de Lázaro dizem para o mensageiro ir até Jesus e dizer: olha, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Deus nos constrange com isso. Jesus escuta que Lázaro está doente, que Lázaro está enfermo, e ele fica tranquilo e ele espera, e Lázaro piora e Lázaro morre. Lázaro morre. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, Jesus chega. Marta vai e corre e fala aquilo que todos nós falamos: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Fala bem alto assim: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, aquela conta minha não tinha sido protestada. Se o Senhor estivesse aqui, o aluguel não estava vencido. Se o Senhor estivesse aqui, meu pagamento tinha caído cheio com as horas extras. Se o Senhor estivesse aqui, eu não tinha quebrado o pé, não tinha caído, tinha ficado doente. Às vezes a gente joga a culpa da nossa culpa em Jesus. Jesus manda chamar Maria, Maria vem e fala a mesma coisa: ah, se o Senhor estivesse aqui. Mas ele estava lá. Diga assim bem alto: Jesus nunca chega atrasado, sempre chega na hora certa. O defunto pode estar morto, enterrado, fedendo, podre. Ele vai ressuscitar e vai fazer ficar novinho de novo. Ah, e se você continuar lendo o texto do 11, você vai ver que Lázaro vai e faz um jantar para Jesus, hein? Se você for arrancado da sepultura e não oferecer um jantar para Jesus... Ah, mas Jesus não vai lá comer, chama o pastor que vai. As duas falam: se o Senhor estivesse aqui. Jesus fala: onde colocaram ele? Leva lá. Ele levou ele lá, mas já está fedendo. Às vezes, meu irmão, você perdeu, a coisa acabou, morreu, parece que foi o fim, você está chorando a morte daquilo, mas o Senhor vem e ressuscita o ladrão. Diga assim: pecado, pecado tem perdão, mas também tem consequência. O perdão do pecado não te livra da consequência. O ladrão na cruz foi perdoado do pecado, mas não deixou de morrer na cruz. Pelo perdão ele ganhou uma vida eterna. Pelo perdão ele foi naquele mesmo dia para o paraíso. Lázaro não teve essa conversa. Lázaro foi direto para o paraíso. Lázaro estava lá tranquilo, né? Aí Jesus precisou chamar ele de volta. Jesus chegou lá na porta do sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. Você imaginou, meu irmão, você está tranquilo na eternidade, de repente chegam lá, né? Você está lá numa festa maravilhosa, comendo do bom e do melhor, e aí você não foi escalado para um dia de serviço difícil. Aí de repente chega o chefe e fala: vem cá, volta para cá. Você fala: por que ele não me deixou aqui? Eu fui premiado. Mas não, o Senhor está chamando você de volta para a guerra, de volta para a batalha da vida. A cruz é um lugar de confronto, a cruz é um lugar de perdão, a cruz também é um lugar de condenação, é um lugar onde eu tenho que definir o que, que eu quero na minha vida, se eu quero andar na misericórdia, se eu quero andar na graça, ou se eu quero andar na desgraça. A desgraça não é um nome de uma pessoa feia. Desgraça é um nome muito, muito, muito deletério, um nome muito pesado, porque ele diz o seguinte: ausência da graça, destituído da graça, estado de calamidade, estado de miséria profunda. Quando eu estou destituído da graça de Deus, eu entro num estado de desgraça e eu acabo indo para a cruz daquele ladrão, a cruz da destruição. Eu digo que sou crente, eu falo para todo mundo que eu sou convertido, eu falo para todo mundo que eu estou do lado de Jesus, que eu estou... Por quê? A cruz está ali, está do lado. Ambas são cruzes. Porém, a cruz daquele ladrão que zomba de Jesus é uma cruz que leva para as profundezas. Você conheceu um crente que ele fala que é crente, mas é só na frente para os outros? Sabe aquele crente que chega na igreja, ele dobra o joelho, aí ele começa a orar, e você fala: uau, é fervoroso, é cheio do Espírito, ele chora na presença de Deus. Ele se humilha na presença de Deus. Ele fala das coisas de Deus. Ele tem cara de quem está na presença de Deus, porque ele está na cruz. Salomão, lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 14. Ele diz assim: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então é possível você se humilhar, orar, buscar a face de Deus, mas não está convertido dos maus caminhos. Faça uma pergunta para a pessoa que está do seu lado: você a conhece? Sim ou não? Conhece? Pergunte: como é que estão seus caminhos? Como é que estão os seus caminhos? Eu conheço os meus caminhos. Tem coisa que o meu filho não sabe, meu pastor auxiliar não sabe, os meus pastores auxiliares não sabem, minha esposa não sabe, mas eu sei. Diga assim: eu sei. Deus sabe. Jesus sabe. O diabo também sabe. Os demônios também sabem. Não tem gente demais sabendo? Um dia uma moça falou para mim assim, né? Eu sei que eu sou tiozinho, não sou lá aquela Brastemp, não sou tão bonitinho assim. Mas aí uma moça chegou em mim, falou algo para mim, me convidou para a gente sair. E ela falou assim: vamos sair? E eu falei: não. Ela falou: ninguém vai ficar sabendo. Eu falei: querida, você sabe, eu sei, o pai sabe, o filho sabe, o diabo sabe, os demônios sabem. Você não acha que tem gente demais sabendo, não? Para por aqui. O Senhor está continuamente de olho em você, o maligno também. O capiroto, o incircunciso, o tinhoso. Dê o nome que você quiser. Ah, então você não faz porque você vê que Deus está de olho em você. Já é motivo suficiente. Já é motivo suficiente, precisa mais que isso. Então isso molda o meu caráter, moldando o meu caráter, eu me converto, me convertendo. Eu não tenho nem por que pensar nessas coisas. Quando você pega o seu celular e você entra naquelas plataformas digitais, caçandomarido.com, caçando namorada, estou aqui, Tinder. Hã? Fica vendo videozinho de sexos explícitos? Ah, pastor, para! Que tem de crente enrolado até o pescoço com pornografia e sacanagem. Deus está vendo. A cruz. A cruz de Cristo é uma cruz de perdão. É uma cruz de reconhecimento, é uma cruz de destino. Jesus na cruz, ele diz para João e ele diz para Maria os seus devidos lugares. João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Na cruz de Jesus se invoca a palavra Eli, Eli, lama sabactani. Ele chama o Salmo 22 e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta e pelo salmista. Jesus, na cruz de Jesus, a palavra se cumpre. Na cruz do ladrão, há misericórdia. Às vezes a gente quer entrar pela tangente, entra pela cruz do ladrão. A gente alcança misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, sermão do monte, as bem-aventuranças. A cruz de Cristo é uma cruz dolorosa, é uma cruz que invoca Isaías 53. Isaías 53 começa com um versículo mais poderoso que um texto pode começar, que uma vida pode começar e que uma caminhada pode começar. Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você deu crédito à pregação da cruz? Agora pergunte: se manifestou em você o braço do Senhor? Vou explicar o que é o braço do Senhor. Você tem paz? Ter paz não é você ir para debaixo de um pé de coco ou uma sombra à beira de um rio, ou estar numa casa maravilhosa com milhares e milhares de reais na conta. Ter paz não é estar dirigindo um carrão último tipo do ano. Ter paz não é olhar para o lado, você moça, você rapaz, você mulher, marido, esposa, olhar para o lado e olhar para o teu cônjuge e falar assim: uau, me dei bem. Né? Não, isso não é paz. Ter paz é no meio das maiores batalhas, das maiores guerras, dos maiores conflitos, das maiores decepções, das maiores traições. Você dizer assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. É não blasfemar. A cruz da esquerda do ladrão que não se arrepende, é um lugar de blasfemação. É um lugar até que os corvos vêm para comer o olho dele, a órbita do olho. Porque mesmo tendo Jesus do lado, mesmo estando numa cruz, mesmo sabendo quem é o Cristo, ele não se arrepende. E às vezes, muitos desses estão na cruz dentro da igreja e não se arrepende, morre dizendo que é crente, mas não tem um coração arrependido. Vivem atolados no pecado, vivem atolados da murmuração, vivem atolados sempre questionando se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse nessa igreja. Torce para dar as coisas erradas. Não, pastor, não é assim. Quem aqui já assistiu o jogo da seleção brasileira? Quem aqui já assistiu? Você senta na beira da televisão e fala: vai perder. Já senta assim e fala: vai perder. Para não ter a decepção da derrota no final, você já fala: vai perder, o fulano aí não escalou direito, esse jogador aí. Aí quando perde, você fala: não falei? E se ganha, fala: ganhou porque é fraco. Ganhou porque esse time aí é fraco. A hora que pegar a Alemanha, vai ser de 7. A gente às vezes começa o nosso dia já esperando tudo dar errado. A gente não chama para frente, a gente não chama a bênção, a gente não profetiza. quando acaba o dia, você tem que falar: hoje não foi legal, mas amanhã vai dar tudo certo, porque Cristo vive em mim. É assim, meu querido, para Jesus. Aleluia. Para de torcer contra você. Para de torcer para que tudo dê errado, para você culpar Jesus. Para de perguntar se o Senhor estivesse aqui. Meu irmão, Deus é maior que a existência. Se Deus existisse, Ele seria tão pequeno quanto eu, quanto você. Ele é maior do que o existir. Ele é tudo. Ele é o próprio Criador da existência. Se você estudar um dia Martin Heidegger, você vai ver que Heidegger, quando ele vai falar do ser aqui, do ser e o tempo, ele mesmo entende-se que há algo maior do que o existir. Tudo não pode parar na existência, tem que ser maior. Um dia eu estava na faculdade, eu vou encerrar agora, e uma professora, uma mestra, doutora em psicologia, ela chegou em mim e falou para mim assim, quase psicólogo, né? Falei, quase, doutora, estou chegando lá. Ela falou, e aí, quando é que você vai abandonar a igreja? Eu falei, mas por quê? Psicólogo, pastor, ninguém merece. Eu falei, por que não? Ela falou, porque um psicólogo que conhece as matrizes psicológicas, continuar sendo um religioso, eu falei, querida, se antes eu tinha alguma dúvida, agora que eu estou chegando no final dessa carreira, eu só reforcei mais a minha fé. Se antes eu cria, eu acreditava que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, agora eu tenho certeza. Porque quando a aquisição de conhecimento te leva à estupidez de crer que você é maior do que o Senhor, quer dizer que você faliu como ser humano. Entenda o seu papel na cruz. Escolha a cruz certa. É como se fosse a metáfora das três portas. Uma porta leva para o inferno. Uma porta você até alcança a misericórdia, mas a outra está a graça. O caminho da graça, nossa, não é fácil. Diga para o senhor assim, o caminho da graça tem dia que dá vontade de desistir. É apertadinho, meu irmão. Você não tem noção. Caminho da graça, andar com Cristo. Você bate cotovelo, bate canela, bate a cabeça, bate o carro. Você, nossa, o caminho da graça é apertado. O caminho da graça, você está em prova o tempo todo. Só que tem uma coisa gostosa no caminho da graça. Todo dia você sai aprovado. É porque o professor, o mestre, o grande mestre Cristo, ele só reprova aqueles que não têm a humildade de dizer não sei. Não tenha medo de dizer não sei. Não tenha medo de dizer quero aprender. Não tenha medo de dizer Senhor, sou ignorante, me ajuda. Essa é a palavra. Olha o que o ladrão diz. Senhor, ele não pediu para ser salvo, ele só pediu uma coisa. Lembra-te de mim quando entrares na tua glória. Levante sua mão direita e diga assim, Senhor, lembra-te de mim. Eu sou o Luiz. Você é quem? Diga o seu nome. Eu sou o Luiz. eu sou o Luiz, lembra-te de mim, vai lá no livro da vida, dá uma apontada lá, vê meu nome lá, lembra-te de mim. Você está entendendo disso, meu irmão?